Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Prefeito Adalberto Bastian fala sobre as ações do poder público de Guaporé no começo de 2022.
Dia de campo sobre a cultura da soja reúne cerca de 40 agricultores em Guaporé. Evento organizado pela Emater, Ascar e Embrapa aconteceu na propriedade Genesi Toldi, no distrito de Colombo, Capela, São Miguel.
Uma bênção esperada para combater a estiagem e abrandar o calor, chuva é comemorada. Apesar de irregular em algumas localidades, a precipitação atingiu 130 milímetros em Guaporé.
Câmara da Indústria, Comércio, Agronegócios e Serviços, a SIC de Guaporé, completa 37 anos, com muitos projetos para desenvolver em 2022.
Combate a incêndio em residência mobiliza bombeiros militares e civis em Serafina Corrêa.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 5 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 27 de janeiro.
Tempo instável com chuvas em Guaporé e região. Temperatura 21 graus e 2 décimos.
Quarta semana. Passaram-se 27 dias, faltam 338 para 2023.
Estação verão Lominguante.
Santos do dia, Santa Ângela Mérice e Santo Ávito.
Jornal da Aurora, os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,46. Poupança 0,62%. TJLP 6,05%. Taxa Selic 9,25%. TR 0,15%. E o grama do ouro R$ 326.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 18h15, novena para pedir a graça da chuva na Gruta do Conceição. E às 3 da tarde, a Missa da Saúde do Clube Amigo das Vocações.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo chega direto da Climatempo com a Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes. Esta quinta-feira tem uma cara aí completamente diferente. Temos bastante nebulosidade sobre o estado. A chuva pode acontecer aqui na região da Serra a qualquer momento. Atenção, ainda não se descarta chance de um ou outro temporal por aqui. Isso ainda pode acontecer, sim. Mas o calor, que é um dos principais combustíveis, começa a diminuir. Então, já na tarde desta quinta-feira, a temperatura não passa dos 24, 25 graus. Um alívio aí para esse calor intenso que vinha predominando. Já na sexta-feira, vamos ter assim, a chance de temporais diminui bastante. É mais agora uma chuva que vem mais tranquila e mesmo assim chuva intercalada com períodos de nublado. A temperatura fica agradável, 24, 26 graus durante a tarde e os ventos seguem soprando de sul e sudeste. Já no final de semana, o tempo volta a ficar um pouco mais firme, tem mais sol, menos nebulosidade e grande amplitude térmica, 16, 15 graus pela manhã, 26 a 28 à tarde de sábado e também de domingo. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora, 12 horas, 9 minutos e meio.
Nosso convidado é o vice-prefeito Adalberto Bastia, para que a gente possa fazer um apanhado geral das obras que estão em andamento no nosso município. Vamos falar da questão da estiagem, que infelizmente ainda nos assola. E também, é claro, vamos trazer as boas notícias que nos empolgam, não é, Bastia? E que nos impulsionam sempre a seguir adiante. É um prazer te receber. O nosso bom dia.
Bom dia, comunidade guaporense. Bom dia, Michele. É um prazer estar aqui de novo nessa rádio tão querida pela nossa comunidade e trazendo aqui notícias boas. Eu acho que nós, como gestores, Valdir e Bastia, a nossa administração, os nossos secretários, os nossos cargos de confiança, os nossos vereadores e todo o funcionalismo público tem trabalhado muito a comunidade guaporense para deixar a vida das pessoas mais felizes. E a nossa administração está aí a passos largos com muitas obras em andamento.
Bastia, a gente sempre fala que quando está tudo organizado vem um novo desafio. Eu acredito que seja sempre assim na administração municipal. Mas a gente começa falando das obras que estão em andamento, das ações que estão em andamento. Tudo estaria fluindo muito bem não fosse a questão da seca, da estiagem. Vamos começar falando das obras para depois nos reportarmos principalmente aos nossos produtores?
Obras em Guaporé, nós temos várias em vários cantos, em todos os bairros, no centro e também no interior, né? Nós temos aqui a pavimentação lá da Gioli Guide, que é um valor de R$ 296 mil, estamos terminando ela agora. Temos aí na Avenida Scalabrine também mais uma outra obra muito importante no valor de R$ 477 mil, terminado o nosso calçadão. Foi um investimento que ficou uma maravilha no início, até uma obra um pouco tanto conturbada. Alguns próprios comerciantes falavam mal, achavam que não ia dar certo, que ia ficar ruim. Com o tempo, Michele, a coisa se tornou uma das avenidas hoje que é mais comentadas em ponto turístico, pois ela ficou bonita, ela ficou moderna, ela ficou segura e estamos aí com a nossa Scalabrine toda reformada. Linha Sétima Brasil, o nosso calçamento lá, estive lá essa semana, foi na terça-feira, olhando lá, a obra sim está parada por falta de pedra. A questão financeira, a questão de contratos, está toda ela em dia. O que aconteceu, comunidade guaporense, é que no final do ano todos e a maioria tira férias e alguns dias param, e o pessoal que ficou de nos entregar as pedras para nós dar continuidade nesse calçamento ainda não o fez. Provavelmente essa semana que vem a gente consiga dar andamento na linha sétima também. Fizemos o asfalto lá na estrada da ferrovia, que foi um valor de R$ 184.406,00. Uma obra muito bonita, uma obra que ficou bacana, e já aqui me comprometo que nós vamos dar continuidade nela para que saia lá na RS-129 com o decorrer do tempo. Jairo Brum, estamos fazendo também um calçamento, parceria. Pamira Pandolfo, também parceria, e assim vai. Construções, estamos aí com a drenagem lá na Nabuco da Araújo, que foi investido em torno de R$ 43.500. Estamos fazendo uma parte de muro no Arroio Barracão, mais R$ 43.300 também. Fizemos o projeto da ponte de Antagordo, estamos aguardando agora do governo do estado nos dar o ok. Esse projeto ele teve um custo de R$ 217.000 e que vai ser dividido entre Guaporé e a cidade também de Antagordo. Estamos aqui com os projetos agora de iluminação do Morro do Cristo, que são 64 postes ao valor de R$ 87.000. São mais 64 luminárias, 192 mil. Centro de eventos lá do Estirpe, o CTG Estirpe Gaúcho, onde quero deixar aqui meu cordial bom dia a todos eles, que essa gauchada que eu me sinto muito bem falando nesse meio tradicionalista, né? Então estamos aí com a terceira etapa, em fase de término já, que lá também é um valor muito considerável, R$ 426 mil. Nosso ginásio multiuso, Michele, está em pleno andamento lá, estive essa semana também, foi na terça-feira de manhã, olhando, estavam concretando a parte das arquibancadas, né, ao valor de R$ 1.293.000, mais essa etapa. Ginásio do Pinheirinho, estivemos lá, eu e o nosso secretário Gerson Bidim, olhando as obras também, a um valor de R$ 448.000. Escola Jairo Brum, Escola Mônica, também com melhorias na parte elétrica e melhorias externas, internas. A escola Zaida Zanon, estive lá também na terça-feira à tarde, olhando o aumento lá de 5 salas de aula e mais uma sala de recepção, num valor muito grande no meu ponto de vista, que são 480 mil investido só nessa escola, né? Posto central, posto de saúde, fizemos toda uma parte elétrica nova, em torno de R$ 26 mil, isso para dar mais segurança, né, para toda a nossa comunidade.
Márcio, nós também tivemos uma boa notícia com relação a mais uma etapa de pavimentação no interior. Vocês estiveram em Porto Alegre essa semana assinando, não é? E eu acho que é uma grande alegria para todos que moram no interior essa esperança, porque nunca antes o asfalto chegou até lá. E a gente tem agora o asfalto chegando também para o produtor, para aquele que mora no interior.
Eu acho que falar em asfalto no interior, Michele, é um sonho de todo agricultor, inclusive o pessoal do centro aqui da cidade. Porque hoje a gente encontra aí no interior muitos sítios, né? Muitas casas bonitas, com o seu capricho, com o seu carinho. Que é aquele comerciante, que é aquele empresário que trabalha na cidade e no final de semana quer o seu lazer. Então o asfalto, para mim, ele não é só para o pessoal do interior. É aquele pessoal do interior que tem a safra da uva, do soja, do milho, que tem os seus porcos, o seu aviário, esse também com certeza precisa. E nós estamos, a administração de Valdir e Bastian, trabalhando muito nisso. E fomos contemplados, sim, com um projeto que fizemos para pavimenta no asfalto lá da linha Quinta. Para quem sabe, vai aqui até perto das, onde que tem aquela fábrica de botas do Sganzerla, ao valor de R$ 1.926.000 do governo do estado, e o nosso município vai entrar com um valor de R$ 481.000. Esse projeto, Comunidade Guaporense, já está pronto e ele foi assinado na quarta-feira. Estávamos em Porto Alegre, eu, o Valdir e o Tassiano, secretário da Agricultura em exercício, para fazer a assinatura desse contrato. Estive quinta-feira também em Porto Alegre e conversando com o deputado federal Covatti Filho, ele vai nos contemplar com mais uma emenda parlamentar para nós darmos início nesse asfalto do Sganzerla adiante. Então isso vai ficar um trecho muito bom. Vamos iniciar também em um curto prazo de tempo, lá na linha segunda, o asfalto também que vai aí para o lado do aeroporto, com uma emenda um pouco menor, mais simbólica, mas vamos tocar essa obra também adiante. E estamos procurando parceria com os nossos deputados, nosso prefeito Valdir, semana que vem provavelmente vá a Brasília buscar novos recursos. Eu vou antes do carnaval, antes do final de semana do carnaval, vou a Brasília também buscar recursos com os deputados que a gente tem o vínculo, com o nosso MDB, com o PDT, com o PTB, com o PP, com o PT. Todos os deputados, a gente faz a visita e deixa o pedido. Eu quero deixar aqui um agradecimento aos nossos vereadores que nos acompanham nessas jornadas, nessas caminhadas, para trazer sempre a melhoria para o nosso município.
Com relação à estiagem, Baixa, nós temos dois grandes desafios aqui em Guaporé, né? Que é a questão quando há muita chuva, a preocupação com arroio barracão, e mais uma estiagem que estamos enfrentando, que realmente nós aqui no centro, na área urbana, nós sentimos a questão do calor, da pouca chuva, mas tem muita gente que não tem ideia do que está acontecendo no interior, não é?
É verdade, Michele, e é uma coisa que, olha, tu tem que sentir na pele. Na segunda-feira eu peguei o carro meu particular e estive no interior olhando. Tchê, o negócio é de assustar. Eu tenho que rezar, nós, comunidade, aqui temos que rezar para que esses agricultores tenham muita força de vontade para continuar nas suas lidas do dia a dia, com falta de água para o seu gado leiteiro, falta de água nos açudes, peixes morrendo, água potável, o pessoal não tem água para tomar, Michele. Então isso aí me preocupa muito. Eu estive lá na linha sétima, estive na linha oitava, na linha segunda, é de chorar. Eles têm que encontrar força para tocar adiante as suas vidas. E pensando nisso, a prefeitura aí está dando todo um amparo através da Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura, principalmente, levando a água a essas famílias. Porém, hoje já são mais de 25 famílias que a gente está levando todos os dias água, né? Falando em estiagem e também em chuvas, isso, aquilo, o que que acontece? Em fevereiro agora, quando eu for de novo a Brasília, eu estou entregando um projeto e já comecei essa parceria com o nosso ministro Ciro Nogueira, que hoje ele é casado com a guaporense Flávia Rosalém, e estive lá levando o projeto dele do Arroio Barracão, pedindo sim um auxílio muito grande. Estamos em tratativas, estamos em conversas. Quero aqui deixar o agradecimento à família da Flávia Rosalém, que foi onde que nos encaminhou nessa audiência com o Ciro Nogueira. E em fevereiro estamos de novo lá pedindo para nós deixar o nosso Arroio Barracão. que, por sinal, Michele, nosso Arroio Barracão, também foi um dos pedidos que eu fiz essa semana na Secretaria de Obras, junto ao nosso secretário Fabiano Farina, e ele já fez a limpeza de todo o arroio lá, uma boa parte onde estava muito, muito mato e lixo ao redor, já foi todo feito essa parte aí também. Esta semana também quero aqui deixar o agradecimento, né, a todo o comércio, a parte hoteleira, a parte dos restaurantes, a parte das lojas, que sim, receberam e muito bem todo o pessoal do turismo do Trem dos Vales. Nós tivemos aí quase 23 mil pessoas visitando Guaporé, e isso mexeu com todo o nosso comércio, Michele, mexeu com a rede hoteleira, e fomos muito bem agraciados, porque aonde a gente vai, o pessoal diz que foi muito bem atendido. Quem é das lojas, do meio, indústria e comércio, viu a diferença entre tu ter uma semana com o trem aqui, as visitas, e uma semana sem toda essa população girando. O comércio sente muito. Nós vamos sim e estamos sempre pensando em melhorar a vida das pessoas. E nessa parte do turismo a gente está correndo atrás agora para que esse passeio se torne ele normal e sem parar. Então nós vamos fechar aí contratos com a empresa Rumo para que a gente consiga ter esse passeio normalizado todos os meses a partir aí desse ano de 2022.
Obrigada, Bastian. Esse é o vice-prefeito de Guaporé falando sobre as ações no começo do ano do Poder Público Municipal.
Destaque na sequência, dia de campo sobre a cultura da soja, reúne cerca de 40 agricultores em Guaporé. E a SIC, que completa 37 anos, nós conversaremos com o presidente Edmilson Norberto Zortea.
Jornal da Aurora, volta já.
Guaporé. Vão ser aplicadas hoje as doses 1 para crianças de 11 anos, com e sem comorbidades. Então, hoje à tarde, das 2 da tarde até as 5, ou até que durarem as vacinas, acontece a vacinação para crianças que tenham 11 anos, com ou sem comorbidades. É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o cartão do SUS, o RG, e se a criança possuir o CPF, também facilita. É preciso que a criança não tenha tido Covid nos últimos 30 dias, que não tenha ninguém da família em isolamento e não deve apresentar sintomas gripais. Então, hoje à tarde, se a criança tiver comorbidade, tem que levar o documento que comprove. E na sexta-feira, dia 28, a gente tem de manhã vacinação para dose de reforço para a população geral acima de 18 anos. Então, amanhã de manhã vão ser aplicadas as doses de reforço para a população geral que realizou a dose 2 até o dia 28 de setembro. Coronavac Butantan, Fiocruz, AstraZeneca ou Pfizer. Foi vacinado com uma das três. Até o dia 28 de setembro, chegou sua vez de receber a dose de reforço. Vai ser no Centro de Vacinação Covid, que fica em frente ao Posto Central, em frente ao ProSaúde, das 8 às 11 da manhã. Serão aplicadas vacinas apenas em quem possui esquema completo com as duas doses e tiver mais de 18 anos.
12 horas 27 minutos e por falar na vacinação, o Estado do Rio Grande do Sul já aplicou 19 milhões e 800 mil doses. Aqui em Guaporé, nós temos os seguintes números detalhados pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Estes com a imunização em 89,7% das doses recebidas. Pelo menos uma dose da população adulta foram 20.424 pessoas que foram imunizadas com uma dose. Isso representa 98,7%. Com o esquema vacinal completo, nós seguimos com 92%. Foram mais de 49 mil doses distribuídas em Guaporé. Então, de primeira dose, mais de 20 mil. Segunda dose, 18 mil. Dose única, 771. De reforço, 6 mil. E ainda nós tivemos, né, a aplicação de doses aqui em Guaporé, 44.172. É a imunização, dados do governo do estado do Rio Grande do Sul. É bom ressaltar que esses dados eles são atualizados de tempo em tempo. Por exemplo, os números são quase semelhantes aos que nós registramos ontem. Provavelmente amanhã o estado deva atualizar a tabela. 12 horas 28 minutos. Festividade, 37 anos da SIC, aqui de Guaporé. Na programação da Aurora 107.1, eu converso com o presidente da Câmara da Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços de Guaporé, Edmilson Norberto Zortea, entidade que no dia 25 de janeiro completou 37 anos de história. Edmilson, primeiramente o nosso bom dia, parabéns a todos aqueles que fizeram, fazem parte e farão da história da SIC aqui de Guaporé. O que nós temos a comemorar em 2022? Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Aurora. De fato, o mês de janeiro de 2022 marca um momento especial na história da SIC, né? Ela completa seus 37 anos de fundação e temos muito a comemorar. Eu acho que se nós fizermos uma análise, mesmo que superficial, dessa trajetória, veremos que as conquistas que a SIC trouxe para o empresariado guaporense foram muitas, né? E acho que é um momento a ser celebrado. E também em 2022, especialmente, celebrar e comemorar um ano de retomada, né? Eu acho que nós tivemos um final de ano onde a gente pôde sentir alguns sinais de reaquecimento da economia, bons sinais, por sinal, né? Ainda vivemos uma certa dificuldade no abastecimento de insumos e algumas demandas de alguns insumos e serviços, mas eu acho que estamos no caminho certo. Muito embora a gente viva um momento agora de contágio um pouco maior, mas a gente, graças a Deus, celebra que é um contágio que tem se revertido em poucas internações ou poucos óbitos, né? Mas é um momento de euforia, e especialmente para a SIC, que está de aniversário nesse mês de janeiro.
Presidente, o que nós teremos em 2022? Quais são as ideias, projetos que a diretoria tem para implantar, caso nós tenhamos essa possibilidade, em virtude justamente dessa oscilação da pandemia da Covid-19?
Bom, a diretoria da SIC Guaporé se reuniu já esse ano e debatemos uma série de alternativas e ideias, mas já temos alguns projetos programados, né? Nós, inclusive, temos agora para fevereiro programado a edição da segunda edição, da compra premiada SIC, né? Estamos um pouquinho apreensivos e talvez aguardemos um pouquinho, talvez para março, em vista de que, em primeiro lugar, ficou muito próximo da promoção que foi realizada pela CDL, que foi uma promoção muito bem organizada, que trouxe um impacto positivo para a economia guaporense, né? E nós entendemos que poderíamos daqui a pouco aguardar um pouquinho mais e fazer o lançamento em março, né? Até para que as duas entidades possam caminhar no mesmo objetivo, no mesmo sentido, mas vai acontecer, com certeza. Nós temos também como proposta retomar a edição dos nossos SIC Insights, que foi uma ideia que surgiu no ano passado e que a receptividade foi muito boa e o impacto foi positivo, tanto para Guaporé, quanto para fora do município, quando a gente viu algumas entidades também tomando uma iniciativa similar a partir da nossa proposição aqui. E nós temos assuntos importantes que podem ser trazidos e debatidos através desse canal de divulgação. Temos também o desejo de retomar o quanto antes a nossa parte de treinamento e capacitação, através de cursos, palestras, treinamentos, enfim. Acho que a partir desse ano a gente vai poder ter eles de forma presencial, mas acredito que também vai prevalecer a forma híbrida, né? Porque a parte não presencial também se mostrou alguma coisa interessante, mas também vamos trabalhar nessa área, né? E temos um projeto que está diretamente ligado com a questão do turismo, que é criar um ambiente propício a treinamento para a área da alimentação. Estamos com um projeto em andamento, o projeto arquitetônico está pronto, o projeto já está firmado com a Univates, nesse sentido, na parte da capacitação, e agora estamos em busca dos recursos para que a gente possa viabilizar. Então, seria um ambiente de culinária, num cenário didático, onde a gente possa passar isso como um treinamento, um curso, onde a gente abrangeria profissionais da área da alimentação para atender a demanda do setor alimentício de Guaporé, né? Os restaurantes, as lancherias, os bares, né? Mas também seria um espaço onde nós poderíamos oferecer cursos e capacitação para aquele cozinheiro casual que quer conhecer um pouquinho sobre grelhados, sobre pizza, sobre massa, sobre risotos, enfim, né, para poder fazer uso disso no seu cotidiano. Então é um projeto novo e que a gente foi receber uma proposta da Univates, acolhemos a proposta e ela está evoluindo bem. Acredito que durante o ano isso vá se concretizar. E além disso, Eduardo, sempre poderão surgir outras ideias, outras propostas, eu acredito que vão surgir, porque a gente também está sempre ligado às demandas, mas também sempre presente, se fazendo presente nas decisões que envolvam o empresariado guaporense, seja através da SIC Serra, através da Federação, através da Secretaria de Desenvolvimento, enfim, né? Especificamente agora estamos muito envolvidos na questão das concessões das rodovias, inclusive no dia 9 de fevereiro estaremos nos fazendo presentes aqui em Bento Gonçalves, na SIC de Bento Gonçalves, onde haverá uma grande mobilização regional em relação à concessão do bloco 3 da Serra Gaúcha, que em detrimento de todas as manifestações que as entidades fizeram ao longo do ano passado, contrárias ao modelo proposto pelo Estado, o governo do Estado acabou por lançar o edital naqueles moldes em que nós não gostaríamos que acontecesse. Então vai haver uma grande mobilização aí, onde foi convidado também o secretário de Estado, Busato, o secretário de Desenvolvimento também, enfim, acreditamos que vai ter uma grande mobilização. E dessa forma nós vamos então nos fazendo presentes nas decisões que impactam na vida econômica, tanto de Guaporé quanto da região, juntamente com as demais entidades, a SIC Vale do Taquari, enfim, todas as entidades que possam trazer benefícios aqui para a nossa região.
Para finalizar, presidente, captação de sócios, associados à entidade também é uma das metas para que a entidade se mantenha, né, com todas essas atividades.
Sim, nós temos em mente, Eduardo, já fazer um movimento no sentido de captação de mais sócios. Nessa ideia temos algumas iniciativas já definidas, né, e que vamos começar a colocar em prática a partir de março. A ideia é sim que a gente possa ampliar o quadro de associados, mas para isso a gente precisa criar uma cultura de classista, né? Uma cultura de que a entidade tem um papel importante e relevante na construção de um ambiente, de um cenário econômico favorável. E isso leva tempo, né? A gente já tem experiência de outras cidades que contam com mais de 400 associados na sua SIC, né? E a gente esteve visitando essas SICs e conhecendo a experiência, o modelo de como eles fazem a abordagem, de como eles trazem um empresariado para dentro da entidade, e nós vamos tentar implantar em Guaporé, claro, com as nossas características, né, algumas iniciativas nesse sentido, e com certeza o objetivo é que a gente possa ampliar o quadro social, até para que a gente tenha mais representatividade quando a gente se fizer presente em eventos regionais e estaduais.
Parabéns, presidente, todos os associados da SIC Guaporé, parabéns, comunidade, 37 anos de história, que vem muitos e muitos.
Obrigado, Eduardo, e estamos de parabéns à diretoria atual, eu e todos os componentes da diretoria, a quem eu agradeço imensamente o apoio, o prestígio, a participação que eles sempre têm tido e nos respaldam em todas as iniciativas, né? E também quero estender os parabéns a todos os ex-presidentes que construíram essa belíssima história da SIC Guaporé, juntamente com todos os integrantes das suas diretorias, que eles se sintam parte muito presente nessa construção que, graças a Deus, trouxe a esse bom termo que nos encontramos hoje.
Obrigado ao presidente da SIC, aqui de Guaporé, Edmilson Norberto Zortei, parabéns a todos. 12 horas 37 minutos e o destaque é para a Assembleia Legislativa. A Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul realiza na segunda-feira, dia 31 de janeiro, a posse do novo presidente. Deputado Valdeci Oliveira, do PT, ocupará pela primeira vez o cargo máximo do maior parlamento gaúcho. A sessão solene de eleição e posse dos membros da mesa diretora está marcada para iniciar às 15 horas, no plenário 20 de setembro. O petista assume no lugar deputado estadual Gabriel Souza, do MDB, a partir do dia 1º de fevereiro. A posse terá transmissão da rádio Aurora 107.1. Então acompanhe a troca do comando no Parlamento do Estado do Rio Grande do Sul através das ondas da Aurora 107.1. Na sequência, a gente retorna com informações sobre o dia de campo, também a área da segurança pública. Tivemos atendimento do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé ontem e também do SCAB em um incêndio que consumiu praticamente todo um imóvel de um senhor lá em Serafina Corrêa, no bairro Santa Lúcia II.
Jornal da Aurora, volta já!
Agora, 12 horas 43 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para o dia de campo. Nem o sol escaldante e alta temperatura da quarta-feira, dia 26, afastaram cerca de 40 produtores aqui de Guaporé e municípios da região em mais uma ação realizada pelo escritório da Emater Ascar e também da Embrapa para a troca de conhecimento no setor primário. Na propriedade Genesi Todd, localizada no distrito de Colombo, Capela São Miguel, os produtores puderam aprender um pouco mais sobre o manejo integrado de pragas e de doenças, a construção de perfil de solo, o uso de insumos biológicos em soja e uso de drone em lavouras. Esses foram os assuntos tratados no dia de campo sobre a tecnologia e manejo para altas produtividades na cultura da soja. A exposição, com início às 9 horas, se estendeu ao longo do dia com explanações de especialistas que falaram sobre o trabalho desenvolvido e os métodos e tecnologias implantados. Destacaram-se Tiago Oliveira Figueiredo e João Vila, da Emater, Amanda Sequi, da Mais Crop, Eloir Denardin e Marcelo André Klein, da Embrapa, Rafael Reis, da Cooper, Diogo Moura, da Cesurg e Matheus Molinari, da Drones Molinari. O extensionista aqui da Emater de Guaporé, organizador do evento, Tiago Oliveira Figueiredo, fez um balanço das atividades realizadas no dia de campo sobre a tecnologia e manejo para altas produtividades na cultura da soja.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. É sempre um prazer estar aqui falando sobre coisas boas. Melhor agora que choveu, né? Essa chuva poderia ter vindo antes, mas vamos sim falar um pouquinho do nosso dia de campo que ocorreu ontem. Então nós tivemos bastante participação de agricultores aqui de Guaporé e de agricultores da região também, né? Tivemos 75 almoços. Era para nós, estávamos no início, quando pensamos em fazer o dia de campo, pensamos em fazer maior, né? Mas depois, com a volta da pandemia ou com a ressurgida da, ou com a surgida da Covid novamente ali, e com a Omicron, a gente ficou meio receoso. Então, até o início da semana passada, nós não sabíamos ainda como é que iam ser os protocolos de segurança, se iam permitir ou se não iam permitir fazer aglomerações. E aí, a semana passada, ali terça-feira, resolvemos bater o martelo e aí fizemos o convite para os nossos agricultores e para o público em geral. Fizemos a divulgação aqui na rádio, no WhatsApp e no Instagram. Foi a nossa divulgação. Não houve mais nada fora isso. Então a gente avaliou como positivo, né? Bastante pessoas vindo atrás de conhecimento, de inovações para o setor, mesmo com essa falta de chuva que vinha nos assolando ali e com as possíveis perdas que a gente vai ter. Então o dia de campo também era muito para ver sobre possibilidades que a gente tinha para minimizar esses problemas com falta de chuva, né? E o pessoal atendeu bem o nosso pedido. Nós tivemos bastante curiosidades assim para apresentar para o público, e o público interagiu, fez questionamentos e todo mundo que a gente conversou, todas as pessoas que estiveram no evento, que a gente fez uma avaliação, o pessoal achou muito bom. Esse evento para mim também teve uma importância muito grande, porque provavelmente foi o último evento coletivo que eu fiz aqui em Guaporé. E eu gostaria de agradecer a todos pela presença, a todas as entidades pela parceria. E era isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado ao Thiago, extensionista da Emater aqui de Guaporé. Parabéns pela realização e o sucesso no dia de campo.
Vamos falar sobre a chegada da chuva. Finalmente a chuva chegou à região. Para combater os efeitos fortes da estiagem que se apresenta desde meados de outubro e para abrandar o calor sufocante registrado no Rio Grande do Sul e na nossa região. A repercussão da chegada da chuva foi sentida e comemorada nas redes sociais, na área urbana e principalmente na zona rural de Guaporé. O registro de temporais que afetaram algumas cidades vizinhas não aconteceu aqui na cidade, para alívio de todos. A precipitação foi irregular, porém foi significativa em algumas localidades. Por exemplo, nas proximidades da linha São Marcos-Usina foram contabilizados 130 milímetros de chuva. Na Félix da Cunha, 71 milímetros. Na Fernando Abbott, 110 milímetros. São Carlos Oitava, 50 milímetros. Linha Quinta São José, 30 milímetros. E Monte Cuco, 88 milímetros. Na área central de Guaporé, de acordo com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, foram contabilizados 38 milímetros. No terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, que realiza as medições oficiais para os órgãos governamentais, o pluviômetro marcou nas últimas 24 horas 35 milímetros. As boas notícias continuam, já que de acordo com a meteorologista Kátia Valente, a chuva deve se manter durante hoje e amanhã na nossa região. Mesmo sem ser contínua, ela ameniza a situação do abastecimento de água no interior e alivia o calor histórico com temperaturas acima dos 40 graus registrados nos últimos dias.
12 horas 37 minutos e meio.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
12 horas 49 minutos e meio. Destaque para as informações aqui na segurança pública sobre o Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé e também o SCAB lá de Serafina Correia, que atenderam um chamado ontem à tarde, um incêndio em uma residência no bairro Santa Lúcia II. Os bombeiros utilizaram cerca de 7 mil litros de água para conter as chamas e também efetuar o rescaldo. A maior preocupação era evitar que residências próximas fossem atingidas e uma tragédia maior acontecesse. Não há informações precisas, conforme o tenente Adriano e também o coordenador do SCAB Pereira, de como o incêndio começou. As chamas se alastraram rapidamente em virtude da madeira potencializada por outros materiais de combustão e também o forte calor. Por sorte, ninguém ficou ferido.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você ouve novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.